Bom dia a todos, amigos e amigas, companheiros, companheiras. Comentar o presidente Lula, querido presidente Lula. Hoje penso que é um grande dia, mais um dos dias importantes do teu governo, do nosso governo. Cumprimentar o vice-presidente Geraldo Alckmin, da mesma forma, grande ministro do Desenvolvimento Econômico, ministro Rui Costa, nosso coordenador de governo, chefe da Casa Civil, ministra Gleisi Hoffmann, bem-vindo ao nosso time, Fernando Haddad, grande ministro da Fazenda. Eu quero cumprimentar o Rui, Fernando e a Gleisi, e já cumprimentar e agradecer a colaboração de toda a equipe nesse processo de construção dessa medida provisória que o presidente Lula assina hoje, assim como os colegas da Ataprev, do SERPRO, que foram grandes colaboradores, e toda a equipe de governo. Cumprimentar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente Hugo Mota, em nome deles, cumprimentar todos os senadores, deputados, nossas lideranças do Congresso, nossos agradecimentos da participação e de apoio de vocês, o ministro Sidônio Palmeira, comentar também todos os nossos colegas ministros aqui, vou economizar o tempo, dado o tempo que nós temos aqui de cerimonial, a presidenta Tarciana Medeiros, presidente Carlos Vieira, da Caixa Econômica, o presidente Febraban Isaac Sidney, comentar aqui a nossa querida Vera Lúcia Vasconcelos da Silva, dirigente da FETAR de Alagoas, presente aqui na mesa, o presidente da FETAR do Rio Grande do Sul, João César, e o Gabriel Bezerra, presidente da CONTAR, que vai inclusive falar aqui pelos assalariados rurais do nosso país. Comentar a Cleide Silva Pereira Pinto, representante da Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticos, e prestar homenagem a Luísa Batista, que faleceu nesse domingo, que estaria aqui representando. Então, bem-vindo a querida Cleide, que veio em substituição da saudosa e querida Lúcia Batista, que presidia a Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticos. Luiz Carlos Trabuco, Miguel Torres, Sérgio Nobre, que representa aqui, vai falar em nome das centrais sindicais, Brito vai comentar, todos os dirigentes sindicais presentes, os sindicatos, as federações, confederações, as centrais sindicais, os nossos agradecimentos, bem-vindos, bem-vindas, e passarei a falar da medida provisória e da construção que fizemos para o crédito ao trabalhador, crédito consignado ao trabalhador. Muito importante esta medida para dinamizar ainda mais o crédito existente no nosso país. Lembrar, presidente Lula, dia 3 de junho de 2003, primeiro governo Lula, porque o consignado em folha de pagamento nasceu lá no governo Lula 1. Dia 3 de junho, o presidente Lula compareceu à abertura do Congresso Nacional da Central Única dos Trabalhadores e numa concessão que fizemos junto a vários trabalhadores e trabalhadoras, relato desesperador naquele momento, no início do governo do presidente Lula 1, onde os trabalhadores estavam altamente endividados, junto ao sistema financeiro e junto aos agiotas. E naquele momento, né, Moisés, comentar o presidente dos metalúrgicos da ABC, senão me puxa a orelha, meu presidente, nós apresentamos ao presidente Lula a ideia do consignado para poder provocar, baixar os juros do país. O presidente Lula gostou, trouxe para discussão com o ministro da Fazenda, então o ministro Palocci, daquele momento, e encaminhado ao Congresso Nacional, virou lei. A ideia, Rui, nasceu dirigida aos trabalhadores privados, mas as circunstâncias levaram com que o consignado pegasse fortemente nos servidores públicos de todo o país, de todas as esferas, e também aposentados e pensionistas. No caso, o trabalhador privado pegou não muito, porque tinha uma necessidade de convênio dos empregadores autorizando o desconto em folha junto a uma ou mais instituição financeira. Nem todos os empregadores quiseram assumir essa tarefa. Portanto, hoje tem 3 milhões e 800 mil trabalhadores privados que têm acesso ao crédito consignado. Os demais estão privados de tê-lo. O que nós vamos fazer hoje é que a partir, preste bem atenção, especialmente os colegas da imprensa, da qual também cumprimento, e as instituições financeiras. A medida provisória assinada hoje dará a condição que a partir do dia 21, o Sidônio pediu que a gente enfatizasse muito bem isso, para não sobrar brecha para as fake news, porque alguém pode ir amanhã no sistema financeiro, ainda ele não está disponibilizado, ele estará disponibilizado a partir do dia 21, ou seja, segunda-feira, poderão ter acesso ao crédito do trabalhador na própria carteira profissional, própria carteira digital. E, portanto, será na nossa plataforma do E-Social. Os bancos poderão operar na sua própria plataforma a partir do dia 25 de abril. Então, o sistema vai ser implantado, tá certo, Isaac? Em fases nesse processo aqui. O programa vai atingir, poderão ser atingidos 47 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Quais trabalhadores? Todos os trabalhadores formais do país, as trabalhadoras domésticas, os trabalhadores domésticos, os assalariados rurais, inclusive assalariado de pessoa física no campo, os funcionários, assalariado de MEI, não o MEI, porque o MEI ele é, nesse caso, o empregador, é o assalariado do MEI, ou seja, todos os trabalhadores assalariados com carteira assinada poderão recorrer ao crédito do trabalhador para pagar menos juros que paga hoje. Presidente Alcolumbre, presidente Mota, uma questão que está na medida provisória é que a migração deste contrato com qualquer instituição financeira para ela própria ou no caso da portabilidade, para trazer para a plataforma, obrigatoriamente terá que ser feito pagando juros menores do que paga hoje. Então, todos os trabalhadores assalariados registrados em carteira do Brasil que tiver um financiamento e for migrar no próprio banco ou com a portabilidade, obrigatoriamente esse novo contrato terá que ser feito pagando menor juros do que paga hoje. E pela primeira vez teremos uma linha de crédito para trabalhadores, incluindo domésticos, assalariados rurais, assalariados e empregados de MEI. O trabalhador CLT, que precisa de crédito mais barato, só precisa acessar a carteira de trabalho digital que ele tem lá no seu celular. Simular o valor, escolher as propostas dos bancos com taxas menores e parcelas fixas. Será permitida a migração do consignado atualmente contratado, hoje na ordem de 3 milhões e 800 mil trabalhadores. Após, durante 120 dias, o trabalhador que está no consignado atual privado, ele terá esse prazo para migrar o seu contrato, ou seja, renegociar com a sua instituição financeira que ele tem o crédito ou no caso da portabilidade. Portanto, ele também poderá fazer a partir do dia 21, sempre a partir do dia 21. Marca bem essa data para a gente não ter confusão nesse processo. Hoje, calcula-se a ordem de 40 bilhões de reais nesses contratos consignados privados atualmente, mais os ordem de 320 bilhões dos créditos pessoas físicas sem garantia, que também poderão ser migrados, está certo, Isaac? Está certo, Trabuco? Tarciana, Carlos Vieira. E tem, neste caso, das pessoas sem garantia, Simone Tebet, chega a 103,43% ao ano. Seguramente, aqui tem uma margem muito grande de redução de juros para esses trabalhadores e trabalhadoras que não têm garantia a oferecer hoje. Portanto, a partir do dia 25 de abril, outra data importante, os bancos também poderão fletar nas suas próprias plataformas e fazer o contrato averbado na carteira digital dando total transparência às taxas. O crédito trabalhador terá portabilidade entre empregos, ou seja, se um trabalhador mudar de emprego, essa dívida ele carrega para o próximo empregador. Portanto, aí está, presidente, uma segurança para que os bancos possam oferecer juro mais barato do que oferece hoje. Ou seja, o sistema vem oferecer garantia e segurança e transparência, que é importante para as instituições financeiras para oferecer a menor taxa, e é fundamental para o trabalhador para ele poder ter acesso a um crédito mais barato do que está pagando hoje, inclusive os atuais créditos consignados privados. Nós vamos regulamentar, presidente Alcolumbre, presidente Mota, a lei do consignado criada em 2003 dá a possibilidade do trabalhador usar a multa do fundo de garantia quando da rescisão e 10% do valor do fundo, mas isso nunca foi regulamentado. Então, nós vamos também regulamentar, a partir da medida provisória, o comitê gestor mais o conselho curador do fundo de garantia. Pretendemos fazer a regulamentação desse processo para ser uma garantia a mais para mais redução de juros. Então, aqui, tudo em busca de oferecer a menor taxa de juros aos trabalhadores e trabalhadoras de todo o país. Portanto, isso é fundamental nesse processo, com a portabilidade consignada de um vínculo para outro, conforme já falei, com o desconto da guia no fundo de garantia digital, lá na carteira digital, lá na guia do E-Social, com possíveis sanções ao empregador que eventualmente não cumprirem. Então, aqui será a mesma sistemática que o Estado brasileiro cobra os seus tributos. Será a mesma garantia da cobrança dos tributos, estarão garantidos também para esse crédito consignado, esse crédito trabalhador. Ou seja, muito seguro nesse processo para que os bancos possam oferecer a menor taxa. Então, é isso que nós estamos buscando aqui. É isso que o presidente Lula nos pediu, nos orientou. Desejo que tenha um crédito mais barato a todos os trabalhadores e trabalhadoras, as domésticas, o trabalhador rural, o assalariado rural, a toda a classe trabalhadora. As condições de análise dos riscos efetivos, elas serão disponibilizadas também na informação da plataforma, com autorização do trabalhador. Nenhuma instituição que vai ofertar lá na plataforma a proposta de juros que ele está oferecendo a esse trabalhador, por exemplo, o Joaquim entra na plataforma dizendo que necessita de um empréstimo. As instituições financeiras terão acesso ao seu dado, mas os seus dados não serão publicados, divulgados. A proposta que a Caixa fizer, que o Banco do Brasil, que o Itaú, que o Bradesco, serão somente você, somente o Joaquim tomará conhecimento da oferta de cada banco. Portanto, ele vai poder escolher aqui a menor taxa possível para fazer o seu contrato. Portanto, uma condição bastante avantajada nesse processo. Para terminar, com a autorização da Tarciana, ela vai trazer o caso em concreto, e eu vou falar no caso abstrato. Ela tem um caso de um trabalhador, ou de uma trabalhadora, não sei ao certo, que paga uma prestação no consignado, ou numa operação que ela tem, uma prestação de R$ 1.600. E esta prestação será mantida a mesma quantidade de parcelas, e esta prestação de R$ 1.600 vai para R$ 830. Essa é a magnitude desse produto, presidente. Um abraço forte, muito obrigado pela atenção. Boa sorte, parabéns, trabalhadores, parabéns, presidente Lula. Vamos junto.
Bom dia a todos e todas. Gostaria inicialmente de saudar o presidente da República, o excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ao vice-presidente da República, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, ao presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, minha saudação, presidente da Câmara, Hugo Mota, meu conterrâneo, minha saudação, ministro da Casa Civil, nosso coordenador, que tem feito um trabalho de argumentação, de união, de sinergia entre os diversos segmentos de governo, para que nós possamos chegar a momentos como esse. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, minha saudação. Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, o grande timoneiro desse momento. A ministra da Secretaria das Relações Institucionais, da Presidenta da República, Gleisi Hoffmann, minha saudação. Ao ministro da Comunicação Social, Sidônio Palmeira. Gostaria de fazer uma saudação especial ao presidente da FEBRABAN, o Isaac Sidney, porque a presença do presidente Isaac, presidente Lula, aqui, juntamente com o presidente Trabuco, presidente do Conselho, representa a unidade do sistema bancário brasileiro, do sistema financeiro brasileiro, em torno de diversas propostas, e essa não deixa de ser uma proposta importante. Se nós olharmos o que saiu de matéria hoje sobre esse assunto, toda conduzida pelo segmento privado de bancos, não foram os bancos oficiais que foram lá se manifestar favoravelmente a essa medida, e sim os bancos privados. Isso demonstra a importância dessa medida, e ela está estampada nos diversos meios de comunicação do país. Fazer uma saudação especial à presidente Tarciana Medeiros, também uma guerreira por esse momento, minha saudação especial, ao presidente da Força Sindical, Miguel Torres, ao presidente da CUD, Sérgio Nobre, à presidente do segmento das empregadas domésticas, Cleide Silva Pinto, minha saudação. Eu gostaria de fazer uma saudação especial e nominar um colega da Caixa Econômica Federal, porque a Caixa Econômica Federal esteve nesse momento da construção, nos bastidores da construção dessa medida, desde o princípio. Então, o Marcelo Pegulo, que está aqui presente, eu queria, em nome dele, saudar todos os colegas da Caixa Econômica que participaram ativamente, juntamente com os diversos segmentos da construção desse momento. Os demais representantes dos diversos segmentos aqui, centrais sindicais, empresariais, trabalhadores, as clientes da Caixa que estão presentes aqui, ansiosas por no dia 21 fazer a assinatura dos seus contratos, a Daniela, a Edna e ao Francisco. Presidente, de maneira breve, eu queria fazer uma colocação sobre a participação da Caixa e sobre esse momento. De 2003 a 2010, o Brasil levou ao acesso e à bancarização de 32 milhões de brasileiros que não tinham acesso ao banco. Nesse período, hoje, uma percepção do governo federal, 2003 a 2010, de que o brasileiro, sim, não bancarizado, poderia ser bancarizado. Esse movimento, ele permite hoje que, dentro dos instrumentos, o Brasil tem um dos sistemas bancários mais robustos do mundo, que nós fizéssemos a avaliação e chegássemos à conclusão de que esses brasileiros, e eu vou citar o exemplo das empregadas domésticas do Brasil, com seu nível de permanência, com sua movimentação de conta e com tudo que faz o brasileiro que foi bancarizado, pudesse sim ter acesso a todos esses benefícios que estão sendo trazidos por essa medida hoje transparecida para a sociedade brasileira. Então, é o olhar diferente para a sociedade, é o olhar inclusivo dessa sociedade que faz com que momentos como esse eles aconteçam. Não é segregando o cidadão que nós vamos fazer com que o mercado de crédito brasileiro ele cresça. O mercado brasileiro de crédito tem muito a crescer. E nós estamos gerando, a partir desse momento, uma oportunidade, como foi dito pelo ministro Marinho, de que nós possamos, para esse segmento, o segmento do crédito consignado privado, o consignado do trabalhador, o crédito do trabalhador brasileiro, fazer com que o PIB do Brasil cresça, porque não existe caminho melhor para crescer um país a não ser pelo crédito. Senão o mundo, o primeiro mundo, não olhava com tanto carinho para a questão do crédito. É dessa forma que o Brasil cresce, e eu fico extremamente satisfeito em estar à frente de uma organização que nasceu em 1861 e, desde os seus primórdios, se alinha a medidas dessa natureza. Então, presidente Lula, ministro Marinho, demais ministros, os diversos segmentos participaram dessa construção, meus parabéns, e contem com a Caixa para que nós possamos fazer mais uma vez uma transformação desse país com o governo Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado.
Presidente, eu estou muito emocionada, o senhor me perdoe, mas eu vou contar a vocês por quê. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria muito de cumprimentar o nosso presidente Lula, nosso ministro do Trabalho, Luiz Marinho, em nome de quem eu cumprimento todos os ministros presentes, a ministra Gleice, em nome de quem eu cumprimento todas as ministras e todas as mulheres trabalhadoras aqui presentes. Gostaria de fazer um cumprimento muito especial à Cleide Silva Pinto, representante da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, e em nome dela cumprimento todos os representantes de sindicatos e de demais federações. Aos nossos clientes, que são a nossa razão de existir, estão aqui conosco, o Alexander Vitor, que é vendedor, a Julinda Xavier, que é auxiliar de limpeza, o Ademir Garcia, que é contador, o Nelson Schneider, que é funcionário de produtor rural do seu Ademir, e a Catarina Pereira da Silva, que é empregada doméstica. E aqui eu peço licença para cumprimentar as minhas tias, Maria Osane Gomes, Océlia Maria Gomes e Odete Maria Gomes, domésticas, e que hoje terão a dignidade de ter acesso a um crédito com taxas que vão caber no bolso delas. Então, presidente, eu tenho assim, imensa honra desse momento. Eu tentei muito só ler meu discurso e não me emocionar, mas é impossível. Quis Deus que, aos 46 anos de vida e fruto dessas mulheres muito fortes que utilizaram da renda delas e que muitas vezes pegaram dinheiro com a agiota para pagar minha educação, eu estivesse aqui hoje, nesse momento, para fazer esse lançamento. Então, para mim, é um dia muito importante. E eu tenho duas coisas para falar. Primeiro, que antes que o mercado me pergunte, é um crédito seguro, rentável, que respeita as políticas de crédito dos bancos, dentro das condições de risco e retorno de cada cliente, porque eu sei que vai ser perguntado. Só que mais que isso, é um crédito que inclui, é um crédito que reduz desigualdade. E eu peço muito a todos os trabalhadores e trabalhadoras desse país que, se receberem fake news por WhatsApp, não acreditem, procurem os canais oficiais, procurem a CTPS, olhem no site do Banco Central, procurem o site do Banco do Brasil, da Febraban, se informem, porque esse momento é um momento que a gente não pode deixar se perder. É um momento da gente usufruir de um direito que está sendo garantido a partir de agora, de inclusão de mais de 47 milhões de brasileiros que não tinham acesso a crédito ou que tinham acesso a crédito em condições que não eram favoráveis. Então, nós estamos aqui hoje para celebrar a ampliação do acesso ao crédito aos trabalhadores brasileiros, para falar de inclusão financeira, por meio de um programa que vai facilitar a vida de quem mais precisa, possibilitando acesso a empréstimos atrativos e com desconto da parcela direto na folha de pagamento. O programa de crédito do trabalhador beneficia diretamente mais de 47 milhões de brasileiros com vínculo formal de emprego na iniciativa privada. O que estamos entregando hoje é resultado de um trabalho conjunto. E olha, gente, quando eu falo conjunto, é conjunto mesmo. Ontem, no fim da tarde, a gente estava discutindo detalhes, os ministros estavam juntos conversando sobre os detalhes do programa. Eu gostaria de, em nome dos funcionários do Banco do Brasil, agradecer ao diretor Chiarello e à vice-presidente Carla Nese, que foram incansáveis dentro do banco para que a gente buscasse todas as condições. Aqui, aos colegas do Ministério do Trabalho, da Fazenda, da Casa Civil, da SERPRO, da Receita Federal, da Dataprev, dos bancos, ao Isaac, ao Trabuco, ao companheiro Carlos Vieira, sem os quais a gente não teria chegado ao que nós chegamos, entregando o produto que nós estamos entregando. Então, a partir de agora, não tem mais a exigência de convênios entre empresas e bancos. Os trabalhadores com carteira assinada podem contratar ou consignar diretamente com a sua instituição financeira. E aqui eu vou fazer meu comercial, escolho o Banco do Brasil lá, tá? Não podia perder essa chance, em cadeia nacional. Eu sou vendedora, gente, feirante. Vai fazer o quê? O novo consignado privado aumenta a renda do cliente, aumenta mesmo. Aumenta porque libera parte do orçamento mensal das famílias. O ministro Marinho já deu aqui o exemplo, e é verdade, a gente está aqui com alguns clientes. Nós temos casos em que, de um cliente vendedor, por exemplo, funcionário de uma distribuidora que não teria acesso a esse crédito, que o crédito dele reduz mais de 52% na taxa e na parcela. Isso significa mais renda mensal, diretamente, porque quando o dinheiro sobra no bolso, é isso que significa, é percepção real de aumento de renda. Então, aqui nós temos situações em que o consignado privado para a empregada doméstica vai ter redução em torno de 52% em relação à taxa de crédito que ela pegava antes. Então, são taxas muito menores, muito mais atrativas. Então, vendedores, empregadas domésticas, garçons, trabalhadores rurais, porteiros e tantos outros brasileiros do nosso país, chegou a vez de vocês. Podem contar com o crédito do trabalhador, disponível para realizar tudo o que vocês imaginarem. Muito obrigada.
Bom dia a todos e todas. Bom dia, gente.
Bom dia.
Quero iniciar agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estar aqui nessa manhã. Saudar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e saudar o ministro Marinho, e por economia de tempo, queria que todos se sentissem cumprimentados, ministro, ministras, na figura do Marinho. E hoje é um dia importante. E que a gente, e eu preparei um roteiro aqui sucinto, presidente, para dizer que nós temos um presidente que cuida do Brasil. Um presidente que cuida das pessoas. Que poderia ser chamado do presidente da prosperidade. Tivemos 2 anos com PIB acima de 3%, o ano passado com 3,4%. E o presidente, com muito entusiasmo, confiança, volta a afirmar: teremos um PIB também relevante esse ano, em 2025, para garantir crescimento e prosperidade ao nosso país. Poderia ser chamado de presidente do emprego, do trabalho. Afinal de contas, o que todo pai de família, toda mãe de família quer? Um emprego, um trabalho para sustentar com dignidade seus filhos. 3.200.000 empregos em apenas 2 anos. A menor taxa de desemprego da série histórica, 6,2%. E ontem, em Minas Gerais, presidente, o senhor teve 2 agendas. Nas 2 agendas, para comemorar a contratação de milhares de trabalhadores na indústria automobilística, fruto de muito trabalho. Aqui não é governo de fake news, aqui é governo do trabalho. A indústria automobilística anuncia o maior investimento da sua história. E ontem, a Stellantis anunciava a contratação de mais de 400 engenheiros, mais 1.200 operários, para corresponder à sua ampliação. Fomos para Gerdau para anunciar mais contratações da indústria do aço, que só voltou a vender porque o presidente voltou a investir, seja o setor privado, seja o setor público. Poderia ser chamado o presidente do crédito, porque o senhor, em 2 anos, emprestou mais dinheiro a estados e municípios do que os últimos 7 anos havia sido colocado de crédito, através do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e do BNDES. Para o mundo rural, para o pequeno e micro, através da MEI, está aqui o presidente do Banco do Nordeste, o presidente do Banco lá da Amazônia do Norte, o maior crédito, o maior volume para micro, pequeno e autônomos da história desse país foi feito nesses 2 anos de governo. Pode o presidente do crédito para realizar o sonho da casa própria. E hoje, presidente, várias matérias e jornais, e veja aqui a turma do setor empresarial da infraestrutura. O maior número de contratações de casas da série histórica do Brasil. Nunca se contratou tanta habitação como se contratou esses 2 anos na história do país. Os empresários e a sociedade voltou a acreditar no nosso país. Voltou a ter oferta e voltou a ter assinatura de contratos puxados pelo Minha Casa Minha Vida, mas também pelo financiamento da indústria. Poderia ser chamado o presidente do aumento da renda, porque nós temos o maior valor do salário médio da história do país nesse momento. A maior massa salarial da história do Brasil neste momento. Mas poderia, presidente, sem dúvida, nesse ato, poder-lhe chamar do que o povo lhe chama nas ruas, o presidente do povão, o presidente que enxerga os invisíveis, o presidente que está enxergando hoje a empregada doméstica, o porteiro, o gari, o garçom, tantas profissões que são invisíveis para o mundo do crédito barato ou do crédito mais acessível. Essas pessoas, de alguma forma, eu vou finalizar, presidente, acessavam crédito ou no agiota ou nas financeiras, pagando juros abusivos. E quando esses trabalhadores, que em geral têm remuneração menor, pagam juros maiores, significa que ele está levando menos comida para dentro de casa. Significa que no carrinho do supermercado ou da feira, ele está tendo que tirar produto quando chega no caixa. E aqui, os dados apresentados por Tarciana e por Carlos, significa que nós vamos poder olhar no olho da empregada doméstica, do porteiro, do gari, do servente, e vai dizer: você vai poder deixar mais comida no seu carrinho de supermercado e deixar menos dinheiro nas financeiras e na mão do agiota. Isso é um presidente da inclusão, é um presidente que cuida de gente, que cuida do Brasil. Parabéns, presidente Lula.
Presidente Lula, presidente Alckmin, presidente Alcolumbre, presidente Hugo Mota, em nome de quem eu cumprimento todos os presentes, ministra Gleisi, em nome de quem eu cumprimento todas as presentes. Muito prazer estar aqui. Presidente, eu acho que tem três coisas estruturais para uma economia funcionar. Tem muita coisa. A economia envolve muitas medidas, muita atenção, muito detalhe. É sempre muito desafiador, porque não depende só do Brasil, depende dos outros países, depende da situação geopolítica, depende da situação econômica. Mas tem três coisas que são muito estruturantes para que um povo possa desenvolver. A primeira delas é o acesso à educação. Se não tiver acesso à educação, esquece desenvolvimento. Então, não vamos conseguir nos desenvolver. E a gente viu o depoimento aqui de uma liderança importante dizendo: fui empregada doméstica, mas minhas filhas entraram na universidade. Eu tive a honra de acompanhar o seu trabalho durante a educação, nos seus dois mandatos, em que projetos da maior importância, expansão das universidades públicas federais, criação dos institutos federais de ciência e tecnologia, pró-infância, que universalizou a pré-escola, pró-uni, que já formou quase 4 milhões de brasileiros, Fundeb, IDEB, Caminho da Escola, só fez uma enorme gama de projetos que mudaram a vida dos brasileiros. Eu estou falando disso porque eu li uma notícia essa semana que me emocionou, que o número de negros no Brasil com diploma universitário em 20 anos multiplicou por 5. Se você não tem um olhar para as pessoas da creche até a pós-graduação, fazer com que todo mundo tenha uma oportunidade de estudo, você não vai ter desenvolvimento. Segundo pilar, que o senhor tentou realizar duas vezes e só conseguiu na terceira, é entregar para um país um sistema tributário digno. Nós figuramos, até hoje, como um dos 10 piores sistemas tributários do mundo. E com o novo sistema tributário que entra em vigor em 2027, por decisão do Congresso Nacional e pelo esforço do Congresso Nacional, que com muita luta conseguiu aprovar uma emenda constitucional e as leis regulamentadoras dessa emenda constitucional, nós vamos estar entre os melhores sistemas tributários do mundo, porque o senhor tomou a decisão de isentar de impostos, inclusive estaduais, 100% da cesta básica. 100%. Incluindo carne, incluindo proteína animal, leite, ovos. E fazendo apelo para que essa decisão que já foi tomada pela União seja antecipada pelos governadores hoje para combater a carestia que hoje se vê no mercado. Além disso, o senhor encaminhará, esse ano ainda, uma reforma que é mais simples do que a do imposto sobre consumo, que é a do imposto sobre renda. Muitos brasileiros ricos não pagam imposto de renda, enquanto todos os empregados desse país têm o seu imposto abatido na folha de pagamento. Não podem decidir ou não pagar imposto de renda. Tem o valor do imposto deduzido na folha. E a terceira coisa estrutural é justamente o crédito. Sem crédito, você não democratiza oportunidade. A pessoa que nasce sem riqueza, e nós estamos falando de milhões de brasileiros, que não nascem donos de ação, não nascem donos de patrimônio imobiliário, não nascem donos, às vezes, nem de um automóvel. As pessoas nascem com pouco que têm e têm que se virar. Um emprego é muito bom, mas se você associar um emprego à educação de qualidade e a crédito, você vai mudar a história de um país. Wellington, nós fizemos muitas leis já nesses 2 anos para melhorar o ambiente de crédito. E o crédito, ano passado, graças ao apoio aqui do Trabuco, do Isaac, de todos os bancos públicos, o crédito aumentou 10% o ano passado. Mas nós temos muito a fazer ainda, não para ampliar o acesso, mas para ampliar acesso ao crédito barato. Nós já fizemos o Desenrola, já fizemos o Marco de Garantias. O Marcos Pinto, que está aqui, já liderou vários programas para baixar o crédito com mais garantia, diminuir o spread bancário. E eu diria para o senhor que esse programa que está sendo lançado hoje talvez seja o mais revolucionário no médio prazo de todos esses que eu já citei. São 47 milhões de pessoas, Márcio, 47 milhões de pessoas que hoje estão pagando mais de 5% ao mês de juro no crédito pessoal, às vezes numa emergência, às vezes para trocar um fogão que quebrou, uma geladeira que quebrou, pagando 5% ao mês. Quando, com essa garantia que vai poder ser oferecida, essas taxas podem cair 50% ou mais. Nós vamos pedir encarecidamente para a imprensa, para o trabalhador, ter muito cautela com esse programa, porque é um programa que vai ser desenvolvido ao longo das semanas e meses próximos, porque é um programa muito sofisticado. As pessoas podem mudar de emprego, a empresa pode quebrar, a empresa pode entrar em recuperação judicial. Não é uma situação equivalente à do servidor público ou do aposentado no INSS, que você tem a garantia do pagamento. Aqui não, a garantia é um pouco menor. Mas os bancos vão saber avaliar a estabilidade do emprego, a estabilidade do setor e a estabilidade da empresa. Então, inicia-se, a partir de agora, uma curva de aprendizagem. Nós vamos aprender a lidar com uma coisa nova. Mas quando nós domesticarmos esse bicho novo que está nascendo, eu tenho certeza que nós vamos olhar para trás em muito pouco tempo e falar: que dia especial o dia do crédito do trabalhador. Que dia importante esse dia em que o trabalhador na ativa pôde ter o mesmo direito que o servidor público e que o trabalhador aposentado. Parabéns às centrais sindicais, grande vitória do trabalhador brasileiro.